Muito bem. Olha, senhoras e senhores, hoje vamos abordar o tema oncologia, né? Porque estamos no Outubro Rosa. É um mês de referência no ano, mas qualquer época do ano é importante você ir ao médico, né? E o médico luçanguense Gustavo de Agostinho, ele atende em clínica particular em Criciúma, né? Uma empresa na qual ele é sócio também, e na Unacom, que é a Unidade de Alta Complexidade Oncológica, lá em Criciúma. Doutor Gustavo, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Quando a gente fala em câncer, para nós leigos, a gente encara como um grande desafio, né? Um grande enfrentamento da pessoa que está doente, da família e todos que estão ao redor, né? Mas para a própria medicina e para a ciência também, né? Embora tenha muitos estudos e bastante avançados, mas o câncer realmente é uma doença que incomoda e vitima muita gente, muitas pessoas, digo, em todo mundo, né?
Com certeza, Jair. A gente sabe que o câncer hoje em dia é uma das principais causas de morte aí na população. E apesar de vários tratamentos terem surgido, a cada dia a gente tem novos estudos, novos protocolos de tratamento, ainda é uma doença que, como você mencionou, exige bastante cuidado, um cuidado multidisciplinar, várias formas de tratamento, e isso tem avançado a cada dia, mas ainda, infelizmente, acaba vitimando muitos pacientes aí atualmente.
O que que faz o câncer se desenvolver?
Então, Jair, o câncer ele é multifatorial, né? Então tem uma série de motivos que vão fazer aquele paciente, aquela pessoa desenvolver o câncer. A gente não tem um motivo em si específico, né? A gente sabe que em torno de 10% em média dos cânceres são hereditários, então tem algum histórico familiar associado, mas tem uma série de outras causas que vão aumentar o risco de uma pessoa desenvolver o câncer. Então, falando em fatores de risco, a gente sabe que tabagismo, uso excessivo de álcool, uma dieta não saudável, alimentos multiprocessados, enfim, tudo isso culmina com aumentos da chance de desenvolver o câncer, né? E o câncer nada mais que é um crescimento desordenado de células, né? Que elas acabam, através de uma mutação genética, o nosso DNA lá dentro da célula faz uma alteração que acaba, por algum motivo, desencadeando uma série de outras consequências. Pode atingir tecidos, órgãos adjacentes, ou em alguns casos até se espalhar para outros órgãos. Então, não tem um motivo, retornando à sua pergunta, específico, mas uma série multifatorial, vários fatores envolvidos que levam a desenvolvimento do câncer.
Interessante ouvir de você que em torno de 10%, né, vem de uma genética, né?
Isso.
E o restante são influências do meio, alimentação e exagero da nossa vida, né?
E são esporádicos, né? Então, a gente sabe alguns tipos de câncer em específicos, são mais associados com o tipo de alimentação, outros com uso excessivo de álcool, enfim, mas de uma forma geral, todos eles acabam aumentando a chance de desenvolver a doença.
A pessoa, quando tem o câncer, ela tem também uma influência psicológica também, né? Ou seja, a pessoa, quando recebe um diagnóstico de que está com a doença, certamente ela vai ficar triste, vai ter um impacto psicológico também, né? Isso tudo também deve ser trabalhado, né?
Com certeza. A gente sabe que isso sempre envolve, quando a gente vai atender um paciente com esse diagnóstico, uma equipe multidisciplinar, né? Então a
Certo.
gente precisa não só do atendimento médico, é extremamente importante o atendimento psicológico desses pacientes, nutricional também, porque a gente sabe que isso acaba afetando bastante, atendimento de outros profissionais como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim, isso vai ser dimensionado para cada caso, mas de uma forma geral precisa de um atendimento multidisciplinar, porque também não é só o próprio paciente que acaba sofrendo com isso, mas toda a família, todo o entorno dele acaba se moldando a essa nova situação e precisa desse atendimento.
O que é que os cânceres, de uma forma geral, têm em comum?
Em comum, na verdade, como eu te falei, a questão de desenvolvimento celular, né?
Certo.
Desorganização celular que acaba sendo ativada e desenvolvendo de uma forma acelerada, vamos dizer assim, diferente do normal. Então, essas células que estão doentes, vamos dizer assim, que te sofreram essa mutação genética, elas acabam se desenvolvendo de uma forma errônea, né? E acabam desenvolvendo a doença. Então,
Certo.
isso vai depender, claro, a localização de cada câncer, o tipo de célula onde ele se desenvolveu. Mas, de uma forma geral e em comum, todos eles teriam esse motivo, né? Esse desordenamento de células que acabam se proliferando e ocasionando a doença.
Certo. Bom, de uma forma geral, se você fizer o diagnóstico e descobrir com bastante antecedência, a chance de cura é muito grande, né?
Isso, né? A gente sabe que algumas doenças a gente acaba conseguindo detectar um pouquinho mais cedo, outras só dão sinais já num estado um pouquinho mais avançado. Mas, claro, todas as doenças, principalmente aquelas que já têm formas de rastreamento, como câncer de mama, câncer de próstata, o câncer de pulmão, que agora também a gente já tem alguns sinais de algumas formas de rastrear. Então, todas elas, quando você detecta mais cedo, claro, a chance de cura é muito maior, né? Então, o câncer de mama, quando você detecta em estágio inicial, a chance de cura é maior de 90%, né? Então, isso é bem importante frisar, ainda mais que a gente está aí no Outubro Rosa.
Certo. A partir de que idade uma pessoa pode fazer exames de rastreamento?
Isso vai variar também para cada tipo de doença, né? O câncer de mama, para pacientes que nunca tiveram nenhum fator de risco, vamos dizer assim, nenhuma história familiar, então, para a população geral, vamos dizer assim, né? Para câncer de mama, a partir de 50 anos, a gente já começa a fazer essa avaliação, mamografia, né? Idealmente anual, né? Dos 50 aos 69 anos. Claro que aquelas mulheres que têm histórico na família acabam começando um pouquinho mais cedo. Câncer de intestino, a gente já tem indicação para toda pessoa, mesmo que sem nenhum fator de risco, a partir dos 50 anos, deve fazer uma colonoscopia, mesmo que não tenha nenhum sintoma, né? Então, isso acaba detectando pólipos intestinais, que futuramente podem virar um câncer, ou até mesmo um câncer, já que o paciente talvez pudesse estar assintomático, né? Uhum. Câncer de próstata, da mesma forma, a gente deve começar aí aos 45 anos, todo homem urologista, associar toque retal com PSA, não só o PSA, reforçar isso aqui. Né, câncer de pulmão para pacientes tabagistas, a gente já tem indicação de fazer tomografias de baixa dose para detectar nódulos pulmonares também mais precoces que podem vir a desenvolver um câncer ou que estejam desenvolvendo, mas ainda num estágio assintomático e talvez a gente consiga detectar ele antes. Né? Então, assim que para cada doença, a gente vai ter uma forma de rastreamento, principalmente para aquelas que já estão bem estabelecidas.
O câncer de próstata, no caso do homem, o câncer de mama nas mulheres, são os cânceres mais comuns, mais falados?
Isso, Jair, né? Eles acabam tendo mais atenção porque são os mais frequentes, né? Então, tirando o câncer de pele não melanoma, o câncer de mama acaba sendo o câncer mais comum na mulher e o câncer de próstata o mais comum no homem, né? E também um dos mais letais, né? Então, para a gente ter uma ideia, o INCA estima mais ou menos aí para o ano de 2023 mais de 70 mil casos de câncer de próstata e câncer de mama só no Brasil, né? E isso vai acarretar em torno de 13, 15 mil óbitos para cada tipo de neoplasia.
Não há uma fórmula, uma regra definida para todos os pacientes, ou seja, a forma que cada corpo assimila um tratamento, um medicamento, diferencia também de pessoa para pessoa.
Com certeza. Né? A forma do tratamento vai ser definida conforme a gente faz uma avaliação inicial, que a gente chama de estadiamento, para definir como aquele paciente chegou para a gente, faz os exames para avaliar em que grau, vamos dizer assim, que está a doença, e a partir daí a gente vai conseguir estabelecer o tipo de tratamento. Se vai envolver cirurgia, radioterapia, quimioterapia, enfim, isso é definido conforme essa avaliação inicial, né? Então, cada paciente, eu costumo dizer, é único, o tratamento vai ser único, e muitas vezes a gente não pode fazer uma comparação direta de um paciente para outro, porque isso vai depender da situação individual de cada caso.
Certo. Né? Você tem uma noção bem ampla do que é o atendimento particular e público também. Você atua, sim, na Oncológica, empresa da qual você é sócio, e também atua na Unacom, né?
Isso.
O atendimento pelo SUS, e a gente tem ouvido aqui em entrevistas que já fizemos, de várias pessoas que elogiam bastante a Unacom em Criciúma, que parece ser uma referência em atendimento pelo SUS, né?
Isso.
Os medicamentos fornecidos pelo SUS hoje têm uma boa eficácia, comparados com outros também da rede particular e até importados?
Assim, Jair, em relação ao acesso de tratamentos para alguns tipos de doença, a gente tem realmente um acesso semelhante, tanto seja convênio SUS, tanto seja SUS, quanto pacientes convênio ou particulares, enfim. Né? Então, tem doenças hoje em dia que o tratamento inicial é quimioterapia, né? E isso a gente consegue ter acesso das duas formas. Para alguns tipos de doença, por exemplo, câncer de pulmão, melanoma, câncer de rim, os tratamentos com quimioterapia já não são tão eficazes. Então, certo, por exemplo, a gente precisa de tratamentos normalmente que associam imunoterapia, que é um tratamento mais moderno e um pouco diferente da quimioterapia. E isso, muitas vezes, aí, no contexto SUS, a gente muitas vezes precisa de um processo via judicial para aqueles pacientes que não têm condição, acesso a esse tipo de tratamento. Né? Então, algumas doenças, sim, o tratamento acaba sendo semelhante, outras a gente não consegue tratar da mesma forma porque são medicações de alto custo que, infelizmente, ainda não estão acessíveis no SUS.
Certo. Na descoberta de um câncer, a pessoa, quanto mais jovem, maior a chance de recuperação, o corpo responde mais rápida a medicação?
Assim, para aqueles pacientes que vão precisar de um processo cirúrgico, vamos dizer assim, é, como em qualquer cirurgia, geralmente a pessoa mais jovem tende a se recuperar um pouquinho melhor. Mas em relação à resposta a tratamentos, não costuma ter muita diferença. Né? Então, mesmo que você for, tiver uma idade mais jovem, ou se tiver uma idade um pouco mais avançada, dependendo do tipo de doença, o tipo de tratamento que for ofertado, isso não costuma diferir muito.
Certo. Há avanços sempre, claro, a pesquisa não para nunca, né? O que é que se tem de mais novo hoje com relação à descoberta, mas principalmente ao tratamento, né?
Então, a gente tem hoje em dia inúmeros sítios, protocolos de pesquisa em andamento, sim, né? E vários locais, até no Hospital São José, onde a gente trabalha, a gente também tem alguns protocolos de pesquisa em andamento, né? Então, a gente sabe que a oncologia é uma área que está avançando dia a dia, são vários estudos, vários protocolos, várias formas novas de tratar, e isso vem mudando a cada dia. Então, como eu tinha relatado anteriormente, a imunoterapia é um tratamento mais recente dos últimos 15 anos que veio e a gente tem introduzido ela em cada vez mais áreas. Mas assim como a imunoterapia, a gente tem outros tratamentos que também estão vindo, outras classes de drogas que também estão se apresentando, que a gente, enfim, para câncer de pulmão, por exemplo, para dar uma exemplificar, 10, 15 anos atrás, o tratamento era todo semelhante entre um paciente e outro, né? Hoje em dia, a gente já consegue usar drogas-alvo, que a gente fala, para pacientes que têm uma mutação específica em tal célula, e consegue usar drogas que, mesmo no estágio avançado, a gente consegue manter essa doença controlada por muitas vezes por anos, assim. Então, acho que não vale a pena eu entrar em questão em cada nome de droga, enfim, mas só para exemplificar que nos últimos anos isso vem mudando, vem aumentando a expectativa de vida desses pacientes. E isso, claro, torna a chance de tratamento muito melhor.
O câncer, geralmente, ele está numa região do nosso corpo, ele está ali numa região localizada, e quando ele se espalha, chama-se metástase, né?
Isso.
É uma situação que fica difícil e é um desafio para vocês também, né?
Isso, né? Geralmente, quando acontece isso, a gente não está mais falando de uma doença localizada, certo, né? Que muitas vezes, dependendo do diagnóstico, se trata com cirurgia, tratamentos complementares, mas quando a gente está falando de uma doença que já se espalhou, no sentido que começou num órgão específico e através da corrente sanguínea, da corrente linfática, ela se deslocou para outro órgão, a metástase, como você falou, a gente aí está falando de um caso um pouquinho mais delicado, que exige mais atenção ainda, né?
E tem medicações específicas para conseguir...
Isso, e tem medicações, como a gente conversou, então essas medicações que mais modernas, a gente também está conseguindo... Claro, conforme o tipo de doença, porque o câncer é uma doença muito heterogênea, né? Então a gente fala de vários tipos, a gente não consegue às vezes unificar e falar da mesma forma para todos os tipos, mas a gente tem uma série de doenças, série de tipos de câncer, que agora que a gente, com tratamentos mais modernos, a gente tem conseguido controlar por mais tempo, muitas vezes estabilizar a doença muito bem. Então isso vem mudando muito nos últimos anos e isso acaba sendo muito gratificante a gente poder atuar.
Tanto na quimioterapia quanto na radioterapia, qual é a média de tratamento aplicado aos pacientes?
A média, você diz aqui,
tempo,
o
né?
tempo?
Quanto tempo de tratamento?
É difícil dizer. É difícil dizer, porque também vai ser a cada caso, né? Então, exato, um tratamento pós uma cirurgia de câncer de mama. Geralmente, hoje a gente tem feito... Tem pacientes que fazem 15, 5 sessões de radioterapia, né? Um tratamento, por exemplo, para câncer de próstata, às vezes pode levar um mês. Então, isso... varia muito conforme o tipo de tratamento, o tempo de tratamento também é definido conforme a situação da doença do paciente, a localização. Então, infelizmente, não consigo te dizer de uma forma global, vamos dizer assim.
Certo. Com o passar do tempo, com mais pesquisas, diminui-se também bastante o índice de reincidências, ou seja, você faz o tratamento pela primeira vez, inicialmente, né? Atacando a doença, você consegue ser mais eficaz e diminuir no futuro o número ou a chance de reincidência, de voltar?
Isso, assim, um tratamento que levou o paciente à cura, certamente vai diminuir a chance de reincidir, né? Certo. Claro que esses pacientes, quando terminam o tratamento, eles precisam ter um acompanhamento a longo prazo, né? E a partir do momento que esses pacientes vão vivendo mais, que os tratamentos vão mantendo eles mais vivos por mais tempo, claro que a chance lá na frente de reincidir a doença para aquele paciente que já teve o câncer é maior comparado à população em geral. Então, num primeiro momento, aqueles que vão... Claro, tem aquela parcela que vai curar e tem aqueles que vão viver mais, mas que podem reincidir lá na frente, porque teve acesso a um tratamento que controlou a doença por mais tempo, que talvez se não tivesse tido esse tratamento, claro, talvez não teria nem chegado lá na frente, né? Então, é claro que a partir do momento que vai tendo tratamentos que vão controlando a doença, que vão curando mais, vão ter aqueles pacientes, sim, que vão curar e que a doença vai, nunca mais vai retornar. E aqueles que talvez lá na frente controlaram por um bom tempo, pode eventualmente retornar e a gente precisar de um segundo tratamento, enfim, mas que conseguiu estabilizar a doença por bastante tempo.
Depois de um tratamento e até de uma cirurgia, certamente muda muita coisa na vida da pessoa com relação à orientação de vocês médicos, com relação à alimentação, estilo de vida, né?
Com certeza, né, Jair? A gente vê muito os pacientes seguindo as orientações e estando muito mais atentos depois que teve o caso na família, o próprio paciente que passou por isso. Então, pós-tratamento, a gente tem uma série de recomendações, série de exames, orientações que devem ser feitas para ficar atento a qualquer possível reincidência, recidiva precoce, também ser detectada inicialmente. E, querendo ou não, esse contexto familiar acaba todo sendo afetado. Então, é claro que muitas vezes acaba chamando atenção quando acontece um caso na família, mas isso acaba alertando todo um entorno, que é muito importante, que talvez é isso que seria importante a gente reforçar, a prevenção.
Maior suporte,
isso.
Né?
E aí acaba tendo mais acesso à informação e as pessoas ao entorno começam a procura de exames, enfim, de se informar mesmo de quais as formas de prevenção e de rastreamento dessa doença.
Perfeito. Você é formado desde 2015, são 8 anos.
Isso.
Em 8 anos, com tanta tecnologia e pesquisa, muita coisa mudou, né?
Isso.
Você viu uma grande evolução.
Com certeza, né? Nos últimos 15, 20 anos, a oncologia tem mudado e vai mudar cada vez mais, né? Então, a gente tem visto novos tratamentos chegando e daqui 15 anos, se a gente conversar de novo, certamente eu vou te falar que, como 15 anos atrás, a gente ainda tinha poucos tratamentos, né? Isso vem mudando bastante, é muito importante.
Esperamos, em breve, relembrar essa entrevista, né?
Com certeza.
Comemorando novos avanços,
com
né?
Com certeza.
Há pouco tempo, a gente anunciou aí novas drogas, né? Novos medicamentos anunciados, né? Dos Estados Unidos ou da Europa, enfim, né? O importante é que o homem está sempre se superando na pesquisa, a ciência não para nunca, né? Para que se tenha logo um medicamento não milagroso, mas que traga resultados bem melhores do que o que temos hoje, inclusive.
Com
né?
certeza. A gente tem uma série, como a gente tinha conversado, tem uma série de estudos, tem vacinas, tem tratamentos imunoterápicos, drogas-alvo que a gente conversou. Todos esses tratamentos, em alguns, claro, ainda em estágios iniciais, têm mostrado para alguns tipos de câncer um resultado muito, muito interessante. Então, é claro que isso demora, com o tempo, para esses estudos vão se solidificando com alguns anos até entrar no mercado. Então, mas a gente já consegue, com alguns dados que a gente já vai tendo acesso, bons resultados, mas que ainda isso demanda tempo até chegar e ser aprovado, né? Como a gente passou há pouco tempo ali com a pandemia, com a Covid, teve alguns protocolos, claro que foi aprovado tudo muito rápido, né?
Sim.
Mas a gente sabe que por questões de segurança isso tudo leva tempo, leva anos até se solidificar e ser seguro também para o paciente.
Sempre que chega o Outubro Rosa, vocês veem também o aumento de pessoas buscando o exame, o diagnóstico?
Com certeza, né? Isso aumenta a frequência de mulheres procurando atendimento e procurando informação, né? Com a intenção de fazer o rastreamento. A gente sabe e alerta que isso deve ser feito o ano todo, né? Chega outubro, ali novembro, já as clínicas já vão começando a ficar cheias, final de ano, festas, enfim, às vezes o paciente acaba deixando para o ano que vem, então é importante todo ano a gente reforçar isso, mas claro, em outubro, isso já vem desde a década de 90, a gente acaba reforçando bastante, chamando atenção aos dados e a importância de fazer o rastreamento precoce para detectar eventualmente o câncer no estágio inicial e possível de cura.
Perfeito. Doutor Gustavo de Agostin, uruçanguense, oncologista, 8 anos atuando em Criciúma. Inclusive quero perguntar lá na empresa que você é sócio também, a Oncológica, são quantos Isso. profissionais que atendem lá?
Somos em 8 profissionais.
8 profissionais.
Isso.
E aí você atende também diariamente lá na Unacom também? Como é que é a
frequência? Isso, eu atendo alguns dias no serviço público ali na Unacom, que é associado ao Hospital São José, e alguns dias na Oncológica, na nossa clínica privada.
Perfeito. Toda a região sul, né?
Isso, toda a região sul. Né? A Unacom abrange toda a região da MESC e da ANREC, né? E a Oncológica está disponível para qualquer paciente que tenha interesse em buscar.
Perfeito. Talvez muitas pessoas sejam atendidas por você lá em Criciúma e não sabem que você é o filho do Jander, aqui da Influ, não é?
Isso.
Alguns conhecem, mas nem todos, né?
Às vezes a gente acaba conversando com algum paciente que é da região aqui também, e aí a gente acaba conversando, mas
você tem que saber. De que família você é, aquela velha frase, né?
É bem comum.
É verdade. Doutor Gustavo, muito obrigado, né? Parabéns, a gente fica feliz de saber que tem um doutor que tira o sangue, não é de agora, há bastante tempo, está vindo pela primeira vez aqui no programa, né? Esperamos que venha mais muitas vezes, inclusive.
Obrigado pelo convite, Jair, obrigado a todos os ouvintes, fico à disposição qualquer eventual dúvida e a qualquer nova entrevista para esclarecer alguma nova informação.
Muito obrigado.
Beleza? Viu? Obrigado também.